vida. 23.820 pessoas estão em acampamentos e 17.907 sem lugar para morar. 190 prédios desabaram totalmente. Vamos a Caracas com mais informações do nosso enviado especial, João Felipe Lolli.
Enquanto lida com questionamentos internacionais e também a insatisfação de parte da população com as medidas de resgate às vítimas dos terremotos, a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, condecorou mais de 6 mil agentes que atuaram nas medidas de reparação após os terremotos. Foram condecorados resgatistas, militares, integrantes de forças de segurança. O gesto simbólico é mais um que se soma às medidas do governo venezuelano, que aparenta dar mais importância às imagens repassadas à população e à comunidade internacional do que efetivamente às medidas de resgate. Percorrendo cidades atingidas na região de La Guaira, percebemos poucos oficiais do governo e muitos voluntários revirando os escombros, ainda à procura de vítimas. Por outro lado, locais onde já não há mais vítimas e que há necessidade de remoção de escombros são fortemente guardados por diversos policiais, que muitas vezes permanecem sentados sem atuar diretamente na reparação. Da Venezuela, repórter João Felipe Lolli.
Três homens foram presos no bairro Vivenda Santa Mônica, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles são sócios de uma clínica de recuperação particular que funciona há alguns anos na cidade. Outros dois sócios conseguiram fugir e são procurados pelas forças de segurança. A clínica foi interditada agora há pouco, após diversas denúncias feitas por familiares de internos que relataram maus tratos, falta de assistência médica, privação de alimentos, extorsão e agressões. Os maus tratos foram revelados por cartas feitas pelos próprios internos e entregues aos familiares. Mudanças na circulação dos ônibus na capital mineira a partir de amanhã.
Os ônibus do transporte coletivo de BH passam a circular com quadro de horários de férias. A mudança vale até o dia 1º de agosto e reduz a oferta de viagens em dias úteis para acompanhar a queda no número de passageiros durante o recesso escolar e parte das férias trabalhistas. Segundo o chefe de gabinete da SUMOB, Luiz Castilho, o novo esquema será adotado nas 290 linhas do sistema convencional e em 23 linhas do transporte suplementar.
Existe possibilidade de reforço, a prefeitura monitora todos os dias a demanda transportada e os usuários também podem encaminhar sua contribuição através do nosso portal.
Repórter Laura Gorino.
Agora um alerta para quem precisa da rodoviária.
Atenção, usuários da rodoviária de Belo Horizonte. O local de desembarque dos ônibus será alterado. A mudança vai valer por 45 dias e é necessária por conta das obras de recuperação do piso da área de desembarque. A Terminais BH, concessionária responsável pelo espaço, informou que o desembarque será feito no Pátio Oeste, local que normalmente é utilizado pelas linhas metropolitanas. Segundo a empresa, quem chegar de viagem e descer no Pátio Oeste vai continuar tendo acesso à área de carros por aplicativo e outras saídas tradicionais do terminal. O espaço será preparado para receber a operação com sinalização específica, reforço na segurança e equipes de apoio. A rodoviária orienta que os usuários fiquem atentos às placas com orientações durante o período de obras. Repórter Célio Ribeiro.
A previsão do tempo para amanhã no estado.
A segunda-feira em Minas Gerais será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima no sul de Minas será de 5 graus com sensação negativa e a máxima chega aos 31 no norte. BH terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 24 graus com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Bola na... horas e 11 minutos do domingo, noite de 19 de julho de 2026. Bom restinho de domingo para você. Já esperando uma grande semana pela frente, semana com retorno do futebol brasileiro. Acabou a Copa do Mundo. Parabéns aos espanhóis, aos argentinos por terem chegado à grande decisão e ao time Itatiaia por uma cobertura fantástica em todos os setores. A Rádio de Minas contou a história de mais um Mundial, o 16º consecutivo da sua história em loco. Com a produção de Lucas Santana, eu sou Pedro Abílio. Vem ao meu lado Vinícius Andrade, vamos até a meia-noite com a coordenação de Alexandre Simões, direção de Michel Ângelo e os seguintes destaques. Pedro Abílio. De volta aos Estados Unidos, onde a decisão da Copa do Mundo marcou o domingão. João Vitor Cirilo.
A consagração de um projeto dominante contra todas as grandes seleções. Espanha vence com gol salvador de Ferran Torres na prorrogação e é bicampeã do mundo, a primeira do século.
Agora o foco volta para o Campeonato Brasileiro, primeiro com a Série A, destaque para o Cruzeiro, Emerson Pancieri.
Mesmo com volantes a Lucas na mira para ser contratado, Cruzeiro ainda pensa em outro jogador para o meio-campo com mais experiência.
E o Atlético neste domingo, Paulo Azeredo.
Galo fecha a preparação amanhã para pegar o Bahia na terça. E Barba Domingues pode perder opções da equipe para este jogo.
E a sequência na Série B do Brasileirão, América, Fabrício Calazans.
Coelho rescinde contrato com um atacante e monta uma verdadeira operação para regularizar reforços nesta segunda, pensando no jogo de terça contra o Avaí.
Em Belo Horizonte, temperatura na casa de 16 graus, a umidade relativa do ar em 68%. Muito obrigado pela sua audiência no rádio, na rede Itaçate, também com imagens no YouTube. Deixe o seu like no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. O apito deste domingão já começou.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Toda hora, todo dia.
Super Sou, mania de vender barato. Arroz Super Sou, pacote de 5 quilos, tipo 1, R$14,99. Açúcar Delta Cristal, pacote de 5 quilos, R$10,59. Maionese Hellmann's, 500 gramas, tradicional, R$7,99. Bombons Lacta, grandes sucessos, 250 gramas, R$10,99.
Super Sou, mania de vender barato.
São você auxiliar de administração escolar, o Saeng está de volta ao trabalho. Vamos juntos para mais um ano com garra e energia na nossa luta coletiva. Fique atento, tem muitas novidades para você nas redes sociais do Saeng. Conte com o seu sindicato para mais um grande ano. Saeng, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Guanabara.
minha amiga, meu amigo, hoje vou dar aquela dica de saúde, dica bem simples, o arroz com feijão, que você já conhece, os dois alimentos que se complementam com quantidades ideais de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e minerais são essenciais para uma alimentação saudável. Agora, aqui no apito final você já acompanha esse recado todo dia, né? Arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Olha, pra família da gente tem que servir a coisa boa, não é mesmo? Então, é coisa boa pra você, arroz e feijão Vasconcelos. Vinícius Andrade comenta no apito final deste domingo. A Copa do Mundo está entregue a boas mãos, Vini. Boa noite.
Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a nossa audiência. Ô, Pedro, nem sempre o melhor vence. Nem sempre o futebol tem compromisso com a justiça. Mas dessa vez, a melhor equipe venceu. E a Espanha não tem o que colocar nada em relação a essa campanha. Um time que sofreu apenas um gol em 8 jogos, que amassa os adversários com controle, com posse de bola e com amplo domínio, não tenho o que discutir, merecidamente a campeã, como o Cirilo chamou a atenção na manchete. É um projeto que está resultando em títulos para a poderosa Espanha.
Tirou França, tirou Portugal, tirou grandes seleções ainda pelo caminho. A seleção espanhola é campeã do mundo e nós vamos aos Estados Unidos com as informações no Boletim da Copa.
Agora, na Itatiaia, o Boletim da Copa do Mundo FIFA 2026. México, Canadá, Estados Unidos. As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
Agora 11:18 na hora de Brasília. João Vitor Cirilo, vamos voltar aos Estados Unidos com aquele que acompanhou ao longo de todo este domingo, de muito perto, este título espanhol sobre a Argentina com o placar de 1-0. João Vitor Cirilo, um abraço, boa noite.
Boa noite, Pedro Abílio. Abraço pra você, pra quem se liga aqui no apito final da Itatiaia. Tamo de volta aqui no MetLife Stadium após acompanharmos mais um capítulo histórico do nosso futebol. A Espanha, de novo por 1-0, de novo na prorrogação, renova o seu título. É bicampeã do mundo. Venceu em 2010 com gol salvador de Andrés Iniesta no minuto 106 e hoje vence de novo na prorrogação, mas no minuto 106, 10 minutos antes, com gol salvador de Ferran Torres. A Espanha é bicampeã do mundo. Thiago Reis, aliás, é a primeira bicampeã do século. Acompanhamos um domingo especial. Tudo funcionou muito bem para uma grande decisão e a Espanha vai feliz para casa contra a Argentina. Thiago, boa noite.
Boa noite para você, Cirilo, Pedro Abílio, aqui nos acompanha no apito final. De fato, um domingo muito especial, com mais de 80 mil pessoas aqui no MetLife Stadium, com um intervalo de quase 30 minutos que a FIFA tinha prometido que não faria e fez, mas fez um show muito legal, né? Aliás, não uma atração, mas várias atrações, grandes shows, todo mundo cantou ali pelo menos uma música, muito se falou de paz, de amor. Donald Trump presente ao estádio, havia até o início do Mundial, se ele viria ou não, não esteve na abertura, né? No jogo inaugural dos Estados Unidos aqui na Copa, mas veio prestigiar a decisão e acabou sendo vaiado até por quem esteve no estádio na hora de entregar a Taça do Mundo à Espanha. Cirilo, trabalho muito consistente dos espanhóis, técnico Luiz de la Fuente, passou ainda há pouco, né? Estamos aqui fechando o MetLife Stadium aqui em Nova Jersey, num carrinho de golfe. Então, nesse momento, eu acredito que a turma já tá com aquele latão, aproveitando e muito a conquista dos espanhóis, muito merecida por tudo que fizeram, uma campanha muito consistente aqui no Mundial.
Incrível, né, Thiago? Um ciclo da seleção espanhola com um treinador que vem da categoria de base, que formou boa parte desse elenco, e ele disse no pós-jogo, registramos ao vivo na nossa transmissão, do orgulho que ele tem dessa geração de futebolistas que cresceram nesse modelo de jogo, com ele como protagonista, como o cara pensador dessa história, Thiago.
E ele também ganhou uma carreira, né, Cirilo? Porque até então, sem passagem em grandes clubes, sem um trabalho consistente em clubes, ele foi jogador, né, do Athletic Bilbao, e agora é mais um treinador que entra pro cenário internacional do nosso futebol. Ô, Cirilo, eu tenho certeza que os espanhóis fazem muita festa, e a repercussão do lado argentino é de que a Argentina caiu de pé, mesmo não tendo agredido, tentar lutar, aliás, agredir até agrediu, né, no sentido literal da palavra. palavra. Tivemos uma confusão ao final do jogo, com Paredes, inclusive, sendo expulso. Mas os argentinos não foram agressivos ao longo do jogo, mas entenderam que lutaram muito. E o destaque da imprensa argentina aqui nos Estados Unidos é de que a Argentina caiu de pé. A imagem que fica da Argentina, Messi sentado ao fim do jogo no gramado, indo às lágrimas, chorando muito naquele que pode ter sido, deve ter sido o seu último mundial com a seleção argentina.
Nessa história do pós-jogo, destaques espanhóis sendo premiados, o Rodri com bola de ouro, o Pau Cubaci como jogador jovem do campeonato, o momento também foi premiado ali, o Unai Simón nesse momento pós-jogo, o Unai Simón com a luva de ouro, né? Porque a Espanha termina a Copa do Mundo com um gol sofrido. É algo absurdo, histórico. A Espanha conclui sua participação na Copa do Mundo com um empate na estreia contra Cabo Verde, hein? Quem diria? E os demais jogos vencendo todos. A Argentina, se fosse campeão, o contexto seria completamente épico, né?
Aliás, Cabo Verde que não perdeu nem para campeã nem para vice nessa Copa do Mundo. Mas, de fato, um título muito merecido da Fúria. A Espanha bicampeã do mundo.
Valeu, Thiago. Edu Panzi, chega mais para trazer também sua opinião aqui no apito final, sua visão sobre esse jogo, a vitória da seleção espanhola na prorrogação, um gol no minuto 106, gol do Ferran, e a Espanha campeã do mundo. Boa noite, Edu.
Tudo bem, Cirilo, um abraço para você. A Espanha fez com a Argentina o que ela fez na Copa do Mundo, à exceção de Cabo Verde na primeira rodada, quando teve um jogo até um pouco parecido, né? Porque a Argentina fechadinha, a Espanha não conseguiu marcar seu gol, teve o 0-0 com Cabo Verde na primeira rodada, e o outro 0-0 da Espanha só veio na final da Copa do Mundo, porque pegou uma Argentina que veio para se defender. Veio para não tomar gol, para cozinhar o jogo. A Argentina jogou Libertadores, como se fosse um time inferior jogando Copa Libertadores para levar o jogo para os pênaltis ou para decidir em casa, vamos dizer assim. Mas no fato da Copa do Mundo é um jogo só, e foi completamente controlado pela Espanha, mas principalmente o segundo tempo, Cirilo. Primeiro tempo, um controle da Espanha, mas sem tantas chances criadas. Fato que a Argentina também não construiu. Uma posse de bola um pouco mais dividida na primeira etapa. Jogo mais truncado, mais pegado, com mais faltas. Agora o segundo tempo, não. Segundo tempo de controle absoluto. Mais de 10 finalizações da Espanha. O Dibu Martínez se transformando no principal jogador da partida até então. E aí o jogo que a Argentina queria, ela conseguiu levar o 0-0 para a prorrogação. Só que ela não contava com a expulsão do Enzo Fernandes. E aí na prorrogação, com um a menos, a Argentina, que protegeu tão bem a área, não conseguiu no segundo tempo do tempo extra, e a Espanha chegou ao seu gol no cruzamento que veio da direita, mais uma jogada dos laterais, dessa vez o Pedro Porro, ajeitada do Williams e Ferran Torres, fazendo 1-0, suficiente para a Espanha chancelar um título merecidíssimo. Ganhou a seleção que controlou melhor os jogos, que tem um jogo que ela sabe fazer fluir desde a base, com o mesmo treinador, trouxe isso de 24 da Euro, passou por 25 da Liga das Nações, até chegar na Copa do Mundo de 2026, e um título incontestável de uma seleção que tirou Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Lionel Messi do caminho.
E para fechar, estamos exaltando o lado campeão, o lado bicampeão da Copa do Mundo, a seleção espanhola, e o outro lado, a seleção argentina, que nesse contexto histórico vai chegando ao Mundial com 3 prorrogações na campanha de mata-mata, com jogos longos, com o Messi até o finalzinho lutando pela artilharia histórica e dessa edição do Mundial, que acaba ficando com o Kylian Mbappé com 10 gols, o Messi com 8, e o Mbappé, inclusive, superando o Messi no número de gols na história da Copa do Mundo, 22 contra 21. Como a Argentina termina este ciclo de Lionel Scaloni e vai para o próximo? Não posso cravar isso, não posso dizer que isso oficialmente vai acontecer, mas muito possivelmente com Lionel Messi um pouco menos protagonista.
Ah, Cirilo, sim, numa Copa do Mundo, numa competição com mais de 40 times, / seleções, a Argentina terminou em segundo, cara. Ela defendia um título que trouxe do Catar, um título muito bem jogado, muito bem construído ao longo daquela Copa, venceu uma França, talvez o maior jogo da história das Copas do Mundo, e veio para os Estados Unidos, para mim, como favorita, como candidata. Fez uma Copa sofrida? Fez. Mas, cara, na história das Copas do Mundo existe o sofrimento. O Brasil jogou contra uma Itália em 94, aqui também nos Estados Unidos, uma Itália com algumas prorrogações até chegar a final da Copa, em 70 também, a Itália fez uma prorrogação, um jogo memorável com a Alemanha, e foi para a final com a seleção brasileira. Tudo bem, a Argentina fez jogos mais aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, na linguagem do futebol, resultados apertados, prorrogações, jogou Copa. E Copa se ganha jogando Copa, se chega até o final jogando Copa. Só que o futebol, às vezes, ele premia quem merece. E dessa vez premiou a Espanha, que jogou o melhor futebol. Tirou a França, que era a favorita, que vinha jogando futebol, que estava encantando a todos. Individualmente, talvez tenha sido a melhor seleção da Copa do Mundo, mas coletivamente deu Espanha, e futebol é coletivo. Então tá merecido, e temos que exaltar a Copa do Mundo da Argentina. A Argentina fez uma grande Copa, ainda que tenha tido resultados apertados, foi finalista e na final só vence um. Das 40 e tantas seleções, a Argentina terminou entre as duas melhores.
E temos que exaltar essa Copa do Mundo, uma Copa de absoluto sucesso, com 48 seleções pela primeira vez, com 104 jogos. Tudo funcionou bem. E se destacar também que a Itatiaia encerrou hoje a sua cobertura de Copa do Mundo. Claro, amanhã ainda tem Rádio Esportes, tem boletim no tiro de meta. Rádio Esportes vai ser ao vivo nessa segunda-feira, vai ser o último programa ao vivo daqui com o nosso Thiago Reis. Mas a Itatiaia fecha a sua cobertura com 53 partidas transmitidas dos 104 jogos do Mundial. Estivemos com a equipe nos países da Copa do Mundo, em diversas cidades, né? Acompanhando lado a lado a seleção brasileira, onde ela esteve nos Estados Unidos, desde Cleveland, lá com o primeiro amistoso, né? Com o último amistoso, na verdade, desse ciclo contra a seleção do Egito. Mas durante todo o passo da seleção brasileira, que passou não só aqui por Nova Jersey, mas pela Filadélfia, por Houston, por Miami, a Itatiaia esteve lado a lado com a seleção e também presente nos principais momentos da Copa do Mundo, transmitindo em loco, levando até você a emoção direto dos estádios do Mundial. Muito bom estar aqui para fechar essa 16ª Copa do Mundo da Itatiaia, que está sempre ao lado do que interessa para o público mineiro. São Copas do Mundo, Olimpíadas, no caso da Copa desde os anos 60, mas Olimpíadas desde os anos 80. Sejam assuntos esportivos, políticos, mas de interesse social em Belo Horizonte. Para ouvir a reclamação do cara que nos acompanha, para registrar elogios e críticas a quem quer que esteja nos poderes, né? Seja municipal, estadual ou federal, a Itatiaia está sempre para levar até você todos os assuntos de interesse. E, evidentemente, a Copa do Mundo interessa ao público mineiro, como a Itatiaia está confirmando mais uma vez, 16ª cobertura. Falei no fim da jornada esportiva, Pedro Abílio. Incrível o carinho que a gente teve do público que mora aqui na costa leste dos Estados Unidos. Programas ao vivo, que a turma ia lá nos abraçar, seja no Rádio Esportes, na turma do Bate-Bola, ou em transmissões, gravações. A gente sempre recebeu o carinho do público aqui e de perto da minerada, que não está aí, né? Que não acompanha a Itatiaia de perto em Belo Horizonte, mas cada vez mais próxima pelas nossas plataformas digitais. A Itatiaia segue como companhia do público mineiro e é muito bom fazer parte de tudo isso. Obrigado a Itatiaia, obrigado a todos que estiveram com a gente ao longo dessa cobertura de 40 e poucos dias. Até perdi a conta. Acho que vai dar 42 dias, Pedro Abílio. Para fechar a nossa cobertura, para fechar o nosso boletim aqui no apito final, devolvendo para vocês, mandando um abraço. Aliás, obrigado a você também, Pedro Abílio, pela parceria aqui na nossa cobertura da Copa do Mundo. Vamos fechar com emoção, né? Do Hugo Sérgio, o monstro da narração esportiva da Itatiaia, o gol de Ferran Torres, gol para a história. No minuto 106 do jogo aqui no MetLife Stadium, Ferran Torres para o bicampeonato e para a história, assim como Andrés Iniesta em 2010. O locutor que é nosso aqui no apito final.
E a mal, vem pra bola, bico na grande área, solta aqui na direita, levantamento, boca do gol, vem Espanha, segunda trave, o toque de cabeça, é pra fazer, é nosso. Bota pressão e arremata de emoção, Espanha! É a festa pra cima do tango! Comemora muito, rasga o peito de emoção! Anotou a placa, já pode ou tá cedo! É pra quem tem coração de titânio! Camisa 7, a Espanha na frente, 1-0, é nosso! A caminho do bicampeonato, Cirilo!
Se em 2010
em um 11 de julho. O gol do título mundial da Espanha, Salvador de Andrés Iniesta, veio no minuto 116. Hoje, um pouquinho mais cedo, no minuto 105, o cruzamento para a área, desviado por Nico Williams de cabeça para o meio da área e conclusão do centroavante Ferran Torres. Assistência e a finalização vem do banco de reservas, no trabalho de De La Fuente, na leitura do jogo. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Foi a 20ª chance da Espanha no jogo contra 0. Nenhuma da Argentina. A Espanha marca o gol do merecimento. Ferran Torres para a história, assim como Andrés Iniesta em 2010. Ferran Torres, Espanha 1, Argentina 0.
Valeu, João Vitor, Cirilo, Thiago Reis, Edu Panzi, todo o nosso time, em especial ao locutor que é nosso, ao Hugo Sérgio, que com muita emoção contou a história desse título espanhol na tarde e noite desta data especialíssima, né, de final de Copa do Mundo. Quanto às individualidades, foi mais ou menos dentro do que se esperava, Vini. Rodri, o melhor da Copa, o Cubarsí, o melhor jovem, o Simon, goleiro da Espanha, o melhor goleiro.
Acho que tem discussão, assim, o melhor jovem da Copa, esse eu acho que não tem muita discussão. O Cubarsí fez uma Copa irretocável. Em relação a craque da Copa, ficou em boas mãos, o Rodri foi esse grande líder da Espanha, mas se tivesse ficado com o Messi também, não acho nenhum absurdo, apesar do vice, ele foi um dos grandes protagonistas dessa Copa. E o melhor goleiro, o goleiro é que eu acho que tem mais margem pra gente poder ter aqui discordâncias. Porque o Unai Simon foi um ótimo goleiro nessa Copa, só que ele foi pouco exigido, muito em função do ótimo sistema defensivo da Espanha. É um goleiro de poucas defesas, porque a bola chegava pouco nele, né? Então, assim, temos outros candidatos também, mas é justo que o prêmio tenha ficado com ele, afinal, tomou um gol apenas nessa Copa.
Esta foi a
Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop. É na GV Pneus.
Seguimos nosso apito final às 11:33. Agora fala do Cruzeiro com Emerson Pancieri, trazendo informações e atualizações sobre essa situação que ele trouxe em manchete, né? Do Zé Lucas. O Cruzeiro vai tentar assinar com o garoto Pance. Boa noite.
Boa noite para você, Pedro Abílio. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeirão, o clube que segue forte no mercado, à procura de jogadores, e o Zé Lucas, o Cruzeiro realmente quer contratar este jovem atleta de 18 anos, que pertence ao Sport, sabe da concorrência do Flamengo. O Flamengo, a princípio, querendo contratar o jogador para o time de base, para o time sub-20, o Cruzeiro fez a proposta, mas o intuito é incorporar o Zé Lucas, mesmo novo, no time principal. Acontece que falta o time pernambucano responder a proposta que foi feita pelo Cruzeiro, também o staff do atleta responder a proposta que foi feita pelo time estrelado para contratar o Zé Lucas. Está na pauta, o Cruzeiro quer esse jogador, fez a proposta, colocou situações para a família, né? Então, toda essa ideia de parte financeira, o que vai ser a vida também do Zé Lucas em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, esse plano de carreira para o jovem atleta foi colocado na proposta pela diretoria do Cruzeiro, liderada pelo Pedro Lourenço. Mas aí que surge a informação da Itatiaia, informação que apuramos e trouxemos amplamente no nosso site mais cedo, no itatiaiaesporte.com.br e também nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no X. O Cruzeiro pretende contratar outro volante. A chegada do Zé Lucas não inviabiliza o Cruzeiro contratar um jogador mais consolidado, mais pronto no mercado e que possa também fazer concorrência ao Lucas Romero. Cruzeiro que monitorou vários nomes até agora, né? O Gregory, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador também do Arthur Jorge no Al-Rayyan, ele permanece no Al-Rayyan, é um valor um pouco alto, né, para um atleta de 33 anos, 5 milhões de euros a pedida do time do Catar. Um outro jogador, Santiago Sosa, do Racing, tem aí um valor de mais ou menos 10 milhões de dólares, mas certo é que o Cruzeiro quer contratar esse jogador para o meio-campo e pode então trazer esse atleta além do Zé Lucas. O Zé Lucas pensando também a médio prazo. Olha aqui, boa notícia do BH que eu vou trazer. Supermercados BH continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e agora também no Nordeste. E olha só, mais uma novidade. Se você é de Belo Horizonte, aproveite para conhecer a nova loja do BH na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória. E tem mais, o BH continua com vagas abertas em diversos setores e o melhor, não é necessário ter experiência para se candidatar. É só acessar o site supermercadosbh.com.br na aba Trabalhe Conosco ou procurar o gerente da loja mais próxima. Supermercados BH com as ofertas da semana, hein? Até domingão, dia 26 de julho. Contra filé bovino, peça pedaço quilo, R$45,90. Bisteca suína, R$14,80 o quilo. E a cerveja Skol Latão, R$3,99. Supermercados BH não para de crescer. Novas lojas, novas oportunidades. É isso então, Pedro Abílio. Além do Zé Lucas, o Cruzeiro quer outro volante para chegar à Toca da Raposa, nome que está sendo tratado diretamente. Arthur Jorge, treinador, com a diretoria do Cruzeiro. Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Joaquim Pinto, Bruno Spindel. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos deste assunto, Pedro Abílio.
Valeu, Panseiro. Qual que é o nível de desespero ou de algo parecido com isso para contratar um volante ou dois, hein, Vini?
É, assim, me chama a atenção, se o Cruzeiro for buscar dois volantes, o apetite do Cruzeiro no mercado, porque o Zé Lucas seria para mim já uma, não para ser uma sombra ao Lucas Romero, porque até pelos momentos de carreira de cada um, Zé Lucas está iniciando sua trajetória, então não chegaria para disputar a titularidade, mas pensando a longo prazo, para mim seria uma ótima contratação, porque já é um jovem com uma qualidade enorme, muito potencial, poderia substituir em alguns momentos o Lucas Romero e pensando a longo prazo em titularidade, em arrecadação como a futura venda. Agora, o Cruzeiro querer buscar outro jogador, esse sim, para ser uma sombra e para chegar com mais cartaz, me surpreende, assim, porque não acho que teria necessidade de buscar dois volantes. O Zé Lucas, para mim, seria uma ótima contratação do Cruzeiro, pensando a médio e a longo prazo.
Sobre possíveis desfalques para o retorno à Série A para o jogo contra o Inter na quarta-feira, Pancieri.
Pois é, Pedro Abílio, o Kenny Arroyo e também o Neyzer Villarreal foram baixas do Cruzeiro nas últimas atividades na intertemporada, por exemplo, nos jogos treino com o Ipatinga, com o São Caetano, também no amistoso com o Grêmio. O Villarreal até foi relacionado pro amistoso com o Defensor e jogou, mas o Kenny Arroyo não. Vamos ver como fica a situação para o duelo de quarta-feira. Uma expectativa é que o Villarreal possa viajar para Porto Alegre. Agora, o Kenny Arroyo é essa interrogação. Tá na hora de falar da HS Autopeças, passa na HS porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa, referência em produtos como ao estoque de peças da região da Miudeza ao amortecedor, são mais de 36 anos de mercado e você encontra a HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. WhatsApp 3474-0022, 3474-0022, a equipe do Tião tá pronta para te atender, viu? É o Anderson Campos, o Henrique Hermano, é a turma boa da HS Autopeças, peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. A grande questão é envolvendo o Lucas Romero, suspenso com o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Internacional. Quem entra? Será que vai ser o Matheus Henrique? Uma tendência é essa, jogador que pode participar deste duelo contra o Internacional. Deixa eu falar agora da Jaraguá Tintas. Você sabe, hein? Qual cor que te inspira? Você vai escolher a tinta coral na Jaraguá Tintas, no 3665-0992. 3665-0992. Ó, aberta Jaraguá Tintas amanhã, de 8 da manhã às 7 horas da noite, na Alberto Sintra, 324, mas com a entrega em toda Minas Gerais. Você chama no 3665-0992 para você pintar sua casa, seu apartamento, seu escritório. A Jaraguá Tintas é excelência em atendimento. Meu amigo Leonardo e a equipe dele está pronta para te atender. O Cruzeiro para esse duelo com o Internacional, então treinando nesta segunda-feira, nesta terça, e embarca para chegar à noite na capital porto-alegrense, neste duelo que marca a retomada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Técnico Arthur Jorge sabe que não vai ser o primor de entrosamento, mas mas ele acredita neste potencial dos atletas do Cruzeiro para que possam superar essas questões com a parada da Copa do Mundo e o Cruzeiro buscar esses três pontos fora de casa, Pedro Abílio.
Obrigado, Emerson Pansieri. A seguir, Paulo Azeredo e as informações deste domingo do Atlético.
Hora de trocar de carro é agora. Compre seu seminovo em julho e comece a pagar só no mês do carnaval. É isso mesmo, o carro que você procura com muito mais tempo para pagar. É só na Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio Carbank, crédito sujeito à análise. Consulte condições do site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos. Alô, você, da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. 3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, @ Guanabara Materiais. Vem aí a dupla cena de Páscoa, com prêmio estimado em 35 milhões de reais. E não acumula. Na Grande Prêmio, tem bolões especiais com combinações matemáticas que aumentam suas chances de acerto. Sorteio dia 4 de abril. Acesse o Instagram, @ Loteria Grande Prêmio, ou chame no zap 31 9 31 57 98 68. 9 31 57 98 68.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Apito final. O América segue o seu calvário, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Fabrício Calazans trouxe informações pra gente na manchete a respeito de mais possibilidade de reformulação no elenco. Tá ligado, Calazans? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio, deixa comigo, boa noite pra você, boa noite Vinícius Andrade, nação americana, ouvinte ligado no apito final. Acabou a Copa do Mundo, hein? Agora, atenções voltadas para o nosso futebol brasileiro, se bem que a Série B não parou, né? E o América, enquanto esteve rolando a Copa do Mundo, nada mudou na vida do Coelho, né? Não saiu do lugar. Segue lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada após rodada. Já são 15 rodadas, inclusive, seguidas na lanterna. Com o fim da rodada 18, a penúltima da primeira perna, ou do primeiro turno, nada mudou para o Coelhão. Lanterna com 8 pontos, segue a 12 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Londrina. O América volta a campo nesta terça-feira contra o Avaí na Ressacada. O jogo às 7:30 da noite, fechando o primeiro turno da Série B. O Avaí que vem de empate fora de casa contra a equipe do São Bernardo, jogando no ABC Paulista. E para fechar, o Abílio, o América hoje anunciou a rescisão de contrato com o atacante Yarlen, aquele mesmo que veio do Botafogo, já estava fora dos planos, trabalhando em separado, e são, com o Yarlen, 14 saídas do Coelhão durante a Série B, a disputa do Campeonato Brasileiro.
Haja reformulação, Calazans. Faltam 15 minutos para meia-noite e a gente muda de assunto, mas antes, tá pensando em trocar ou comprar um veículo? HS Veículos é o lugar certo, a maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança para adquirir o seu veículo. Acesse e conheça o Instagram, @
HS Veículos, tradição em Sete Lagoas, Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, lá no Canaã. WhatsApp é o 31-3771-0300. 31-3771-0300. Venha fazer um ótimo negócio. HS Veículos. Paulo Azeredo, como é que tá a preparação do Galo para essa volta de Campeonato Brasileiro? Boa noite, Paulinho.
Alô, Pedro Abílio, alô, você ligado aqui no apito final deste domingão, chegando com o Atlético, que vai treinar amanhã, fazer seu último trabalho, apronto para pegar o Bahia, terça-feira na Arena MRV, às 19h30. É o retorno do Atlético à disputa dos jogos oficiais, e aí será o Campeonato Brasileiro, já na terça-feira, domingo tem o Palmeiras também, pelo Brasileirão lá em São Paulo. Aí depois vem a sequência, o Atlético não joga a próxima rodada, porque o jogo seria contra o Bragantino, né, Pedro Abílio? E esse jogo foi adiado, já que o Bragantino está na disputa dos playoffs da Sul-Americana, que terá a mesma data dessa próxima rodada após o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Galo volta a jogar em Belo Horizonte dia 1º de agosto. Aí contra o Juventude, o assunto já será mata-mata da Copa do Brasil. Bom, e o técnico Barba Domingues, que teve algumas opções neste final de semana, em especial o Gustavo Scarpa, mas ainda está muito fora de ritmo. É bom te lembrar que o Gustavo Scarpa realizou uma cirurgia, uma artroscopia no joelho no último mês de maio, ficou durante toda a Copa do Mundo se recuperando, né, no CT em Vespasiano, retornou às atividades normais na última sexta-feira. Pode até que fique no banco, pode ser que até fique no banco, Pedro Abílio, mas ainda não é uma certeza por parte da comissão técnica, que vai definir isso nesta segunda-feira. Agora eu quero falar para você da parceria que tenho com a Meta e que dá para você aqui no apito final da Itatiaia desconto na conta de luz. É isso mesmo, você vai ter desconto todos os meses a partir de agora, quando se cadastrar no site metaenergia.com.br/apito final. Enquanto eu falo, você vai se cadastrando até o final, 2 minutinhos, e a partir daí já começa a economizar para gastar o dinheiro com o que interessa. metaenergia.com.br/apito final, e você ganha de presente uma camisa exclusiva Meta para torcer para o Brasil em todas as competições esportivas, em especial ano que vem, tem Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Pedro Abílio, então o Barba fecha a preparação amanhã, tem o Scarpa como opção, mas é bem provável que, se for relacionado, será banco de reservas. E tem uma novidade, a equipe deve ser aquela mesma, a base, né, que venceu o Betim na última quarta-feira na cidade do Galo, tendo o Cissé como novidade nesta equipe, formando o meio-campo ali com o Maicon, também com o Bernard e com o Vitor Hugo, e tendo dois atacantes na frente, o Coelho e o Cassierra. A base do Galo tá aí e deve ser essa para estrear contra o Bahia. Acha que dá para buscar aquela vitória importante contra o tricolor da Boa Terra, hein, Abílio?
Eu acho, Paulinho. Agora tem que saber se o Vinícius Andrade concorda ainda mais com essas mudanças, né? Com o Leandro do lado esquerdo da zaga, com o Cissé podendo aparecer no time titular, Vini.
É, dá pra buscar, Pedro, vai ser um jogo difícil. O Bahia já reestreou antes do Atlético, porque ele teve um jogo atrasado contra a Chapecoense, era favorito e venceu em casa, mas o Atlético tem condições de vencer. A expectativa é de uma evolução do time, mesmo com as mesmas peças, mas agora com mais entrosamento, com as ideias mais encaixadas. Então vamos ver na prática se isso vai funcionar e como foi a intertemporada do Atlético, porque a gente só vai saber se os treinos foram bons, se vão surtir efeito mesmo agora, vendo os jogos, a começar por esse duelo difícil contra o Bahia na terça-feira.
E Paulo Azeredo, o negócio é o seguinte, situação de desfalques, né? Não vai ser só o Gustavo Scarpa como baixa para terça-feira, né, Paulinho?
Exatamente, eu citei aqui o Gustavo Scarpa, mas existem três opções que também devem ficar de fora deste compromisso, isso certamente pelo fato de estarem ainda treinando, aprimorando a parte física. Um deles, na verdade, nem isso está fazendo nesse momento. Estou falando do Alan Franco. Ele foi liberado pelo Atlético, está resolvendo problemas particulares lá no Equador, no seu país de origem, e pode ser que amanhã retorne a Belo Horizonte. Aí, chegando aqui na segunda-feira, não treinou nem um dia, né? Não vai pro jogo, vai apenas pra arquibancada para torcer para os seus companheiros. E os outros dois equatorianos que disputaram a Copa do Mundo pela seleção do seu país, estou falando do Alan Mindá e também do Ángel Preciado, eles estão desde a última sexta-feira aprimorando somente a parte física. Não treinaram normalmente com os demais companheiros. Isso pode até acontecer na segunda-feira, mas aí, Abílio, seria apenas
um treinamento, muito pouco, para que possam ser aproveitados, acredito, pelo técnico Barba Domingues, e então também provavelmente ficarão de fora deste compromisso na terça-feira, 7:30. Contra o Bahia, viu, Abílio?
Viu, Paulinho. Pra gente fechar, inclusive, Azeredo, sobre ingressos, né? O Galo vai seguir com promoções pra torcida, não é isso?
Pra fechar, Abílio, vamos falar então de venda de ingressos, né? Que continua no site ingressos.galonaveia.com.br. É a oportunidade que você, amigo ouvinte, que tá com saudade aí do Atlético, que quer assistir o jogo do Galo novamente, depois de tanto tempo da disputa da Copa do Mundo, poder ter essa oportunidade de ir à Arena MRV e acompanhar o Galo de perto. Preços promocionais continuam a partir de R$29,90 ali no setor norte, né? O Atlético dando essa oportunidade para o torcedor pagar preços populares para ir até a Arena MRV. E tem aquela outra questão também, aquela outra parte de quem se cadastrou até o dia 15/7, a parte da biometria facial, tem a oportunidade de assistir ao jogo sem pagar. São 5 mil ingressos para quem fez o cadastro, tem que estar cadastrado também no Galo na Veia. Quem fez isso até a data que eu disse anteriormente, dia 15 de julho, tem essa oportunidade de ir à Arena MRV pela primeira vez. Isso aí para pessoas que ainda não foram e não conheceram a Arena MRV. É só entrar no site do Galo, que tem tudo explicadinho, as regras, para que você possa conseguir o seu ingresso para esse jogo de terça-feira. Então a venda continua, estamos chegando aí na casa dos 10 mil ingressos, a expectativa de um público, quem sabe aí acima de 20 mil torcedores, para empurrar o Galo. O jogo é dificílimo, é o Bahia que está acima do Galo na tabela, distanciou um pouquinho, porque venceu a Chape no meio de semana, quando o Brasileirão teve alguns jogos atrasados, que foram colocados em dia. Um deles foi Bahia e Chapecoense. O tricolor da Boa Terra venceu o time da Chapecoense, abriu ainda uma distância maior do Atlético. Então, para o Galo continuar sonhando com o G5 e perseguindo a turma de cima do campeonato, vai precisar do apoio da massa e vai precisar vencer o Bahia dentro da Arena MRV. Tá certo, Abílio?
Tá certo, obrigado, Paulo Azeredo, com as informações do Atlético. Última parada no apito final deste domingo.
Apito final.
Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Aqui você encontra carnes selecionadas, um buffet completo com saladas, comida japonesa e acompanhamentos deliciosos. E tem promoção especial, rodízio após 18 horas do jantar, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 99,90. Venha viver essa experiência. Carretão Trevo Contagem, a tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Virou a chave e a bateria riou.
Não se desespere, conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias, a maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31 3429 mil. Pedrinho Baterias, lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429 mil. Ligou, pediu, chegou.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food, no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Neste domingo de quartas de final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a última partida de ida aconteceu hoje em patrocínio no estádio Pedro Alves do Nascimento. O Democrata de Sete Lagoas bateu o Patrocinense pelo placar de 4-1. O jogo da volta acontece na próxima semana em Sete Lagoas. Atlético e Cruzeiro, pelo decagonal final do Campeonato Mineiro Sub-20, ficaram no 0-0 na manhã de hoje no estádio das Alterosas, o Sesc Venda Nova em Belo Horizonte, com transmissão com imagens aqui no YouTube da Itatiaia. 11:56, o giro final com a nossa reportagem, primeiro com o Cruzeiro, Emerson Pancieri.
O Cruzeiro segue no mercado à procura de reforços e busca a contratação do jovem Zé Lucas, 18 anos, do Sport. O Cruzeiro já fez a proposta para o time pernambucano e espera a resposta do staff e também da equipe. O jogador que chega ao clube, se essa contratação for efetivada, para ficar no time de cima, no time principal. O Flamengo ofereceu levar o atleta para o sub-20 e as propostas da Europa ainda não chegaram. O Cruzeiro está firme querendo esse jogador, mas a contratação do Zé Lucas não inviabiliza o Cruzeiro buscar um jogador mais experiente para a posição. É que a comissão técnica e a diretoria de futebol entendem que a posição necessita de um jogador mais experiente, até para que possa ser utilizado caso o Lucas Romero não jogue, também coloque concorrência nesta posição de primeiro volante.
Obrigado, Emerson Pancieri. A última do Galo neste domingo, Paulo Azeredo.
Os jogadores do Atlético voltam aos trabalhos nesta segunda-feira na cidade do Galo e será o último treinamento antes do jogo terça-feira, 19h30 na Arena MRV contra a equipe do Bahia. Os jogadores Gustavo Scarpa, Alan Minda, Ángel Preciado e Alan Franco podem ficar de fora deste compromisso. O Scarpa já está treinando com os demais companheiros, mas há muito tempo não faz atividades, né, com os jogadores dentro de campo, já que teve uma lesão, operou, fez uma artroscopia e voltou a treinar normalmente somente na última sexta-feira. Pode até ir pro banco, mas começar jogando de maneira alguma. Já os equatorianos, é muito improvável o aproveitamento dos três jogadores contra o Bahia.
Agora a última do América com Fabrício Calazans.
O América fecha a preparação nesta segunda-feira pela manhã no CT Lana Drummond. É treino seguido de viagem. Na terça-feira, às 7h30, o Coelho encara o Avaí na Ressacada, às 7h30, jogo que fecha o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A direção do América, departamento de futebol imbuído, tem regularizar reforços para que o técnico Humberto Loser tenha opções para o jogo contra o Avaí. A janela de transferências internacionais será aberta nesta segunda-feira e o América já tem 4 atletas anunciados que precisam ganhar condição de jogo. Goleiro Bruno Brígido, o lateral esquerdo Tobias Postiga, argentino, mas principalmente o zagueiro argentino Lucas Sosa, que veio do Barcelona de Guayaquil, e o atacante de velocidade Rodrigo Pinheiro, que veio da equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. O América, que neste domingo anunciou a rescisão de contrato do Yarley, atacante que estava emprestado ao clube pelo Botafogo.
Obrigado, Fabrício Calazans. Me despeço do Vinícius Andrade, te desejando uma boa semana, viu, Vini?
Muito obrigado, Pedro. Ótima semana para todos. E amanhã, daqui a pouquinho, é feriado na Argentina.
Feriado na Argentina para celebrar o vice-campeonato da Copa do Mundo. E não é brincadeira, não.
Não, né? Isso não é uma brincadeira. Foi decretado pelo presidente.
Pois é, a gente tem que aprender a celebrar mesmo quando a vitória não vem.
É isso.
É difícil, né?
É isso. Né? A Argentina chegou a 2 finais consecutivas, levou uma e amargou o vice, mas é feriado.
É isso. Valeu, Vinícius Andrade. Obrigado. Valeu também ao Lucas Santana na produção deste apito final, que volta amanhã às 11h aqui na Itatiaia. Tá chegando ele, Gutenberg Gomes. A Itatiaia é dona da noite. Ele vai colocar o penidão na carona e os dois vão juntos embalar a nossa madrugada. Boa segunda-feira, gente. Boa noite.
A
Itatiaia, sempre perto de você.
Motorista de aplicativo aqui, começando as atividades e agarrado na Itatiaia.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Voltando pra minha terra, eu renasci.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
Vocês é uma maravilha. Hoje é que eu consegui o seu telefone aqui, viu?
99996-7074.
Qual pra toda obra?
Faça contato.
Fazer aquele delicioso pastel mais tarde.
Mande sua denúncia.
Parece que eles colocaram brita, mas ele deu a chuva, saiu.
Sua sugestão de reportagem.
Então esse é o problema. É feriado demais, não, gente. Tem que descansar de vez em quando também.
Ou compartilhe sua opinião.
Só não gostei desse horário de 11 a 16 pra tomar cervejinha, né?
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
E tamo junto.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia.
No rádio ou nas ruas. Eu quero estar perto de você. Juntos, nós somos mais fortes. Sempre levando informação perto da comunidade e o amigo que você pode contar para ficar por dentro de tudo o que importa. Notícias quentes. Prestação de serviço. É no Itatiaia Agora, comigo, William Travassos, de segunda a sábado, 13h, na sintonia de tudo que importa pra você, com o seu amigo, WT.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Itatiaia de viver, verdura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
O amor é lindo, é o meu jeito. Itatiaia de viver, verdura se espalha no ar, Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia.
Bom dia, minha turma do Bom Dia. Boa noite para você que é da noite, para você que roda a noite, para você que vive a noite e sempre precisa de uma boa companhia. É aí que a gente entra, é assim que a gente brilha, ao lado de vocês, na companhia de vocês. Olha aqui, 4 minutos desse novo dia. Acabou o domingão. Ah, mas que peninha, tava tão gostoso o domingão. Acabou a Copa do Mundo também? Meu Deus do céu, o que que a gente vai fazer agora? Olha, pelo amor de Deus, então é isso. 4 minutos desse novo dia, a boa nova é essa. Tá começando a segundona e vai ser aquela semana maravilhosa, uma semana de novas oportunidades, de grandes possibilidades, e que Deus ilumine os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos planos, e tudo vai coincidir com a vontade dele, né? E aí tudo vai fluir da melhor maneira. Então, dá licença. Dá licença que nós estamos chegando. Olha, 5 minutos desse novo dia, abraçando esses amigos queridos, esses fenômenos do primeiro time do rádio, o Pedro Abílio e também o nosso Vinícius. Então, um abraço, bom descanso, belíssimo trabalho deles e de todo o primeiro time do rádio. Um show de transmissão da finalíssima que você acompanhou e de